onde temos daqui a pouco um encontro marcado em Angola, para já Moçambique, com o jornal O País. Presidente da República volta a apertar as medidas de restrição contra a Covid-19. É o título com a maior dimensão. Fotografia que acompanha um momento em que a PRM, a baleia cidadã, em operação contra droga na Mafalala. São os assuntos de maior dimensão na capa do jornal moçambicano O País. Estamos agora em Cabo Verde com a agência Infopress. Dois temas de imprensa para hoje sobre a lei do cinema. Um ano, a Associação do Cinema Cabo-Verdiano e Audiovisual de Cabo Verde defende a adaptação da lei à própria realidade. Profissionais da área dizem que nada mudou. Grupo parlamentar do MPD apela aos cabo-verdianos a aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19. É outro título lançado pela agência Infopress nesta sexta-feira. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, São Tomé e Príncipe vai beneficiar de fundo da União Europeia para projetos de pesca e aquacultura. E funcionários da Assembleia Nacional suspendem greve por tempo indeterminado. Na Guiné-Bissau encontramos o Democrata, que lança também dois temas de imprensa guineense para hoje. SIES, Sindicato Nacional dos Professores e Funcionários das Escolas Superiores da Educação, entrega caderno reivindicativo ao Ministério da Educação. E presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que aguarda resposta do chefe de Estado para realização de autarquias. No Brasil, o jornal Globo, que é detestado pelo presidente, afirma e apresenta como assunto de manchete na sua capa: Lula tem 49% e Bolsonaro 23% das intenções de voto na corrida de 2022, mostra pesquisa IPEC. Ainda na capa do Globo, Bolsonaro nega corrupção e ataca deputado que o alertou. Quem buscou armar vai se dar mal. É a afirmação de Bolsonaro, mais uma. E agora, em Angola, na redação do Novo Jornal, Armindo Laureano conta-nos sobre o que podemos ler no Novo Jornal, a começar naturalmente pela sua capa. Mas, antes de mais, os cumprimentos. Bom dia, Armindo Laureano.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Um grande abraço em especial para os ouvintes de Moçambique, né? Pelos 46 anos de independência, os nossos irmãos do Índico, um canimambo e um maninho nice para eles.
Maravilha, está então esta mensagem passada e aqui no ar da RDP África. Entramos agora, Armindo Laureano, na capa, para já, antes das páginas interiores, na capa do Novo Jornal. Vitiligo, histórias de superação. Vamos começar por este tema, por esta chamada de atenção, que envolve várias personalidades.
Várias personalidades. Uma delas até muito conhecida aí, Miguel Arce, um ator. São quatro pessoas, um é músico, outro é uma bancária, outro é uma técnica de informática, que nós fomos buscar para contarem a história. Hoje é Dia Mundial de Consciencialização do Combate ao Vitiligo. Esta data é por causa, está associada ao OMS, associa à morte de Michael Jackson. Michael Jackson morreu a 25 de junho de 2009. Alguns anos depois, ficou então também marcado como dia de consciencialização, combate ao preconceito, o vitiligo. E o Novo Jornal trouxe estas pessoas que contaram na primeira pessoa a sua história de superação. Eu no editorial falo do desafio da aceitação, porque eles começaram primeiro com um desafio da aceitação. Tiveram de aceitar a condição em que estavam a viver, tiveram que, de certa forma, enfrentar o preconceito e o desconhecimento de uma realidade que as pessoas aqui muitas não sabem o que é o vitiligo. Olhavam para aquilo, aquele problema com a pele, e achavam que eram queimaduras ou outras situações, e até áreas do país que associam aquilo à feitiçaria. E então eles tiveram de superar tudo isso, tiveram de fazer passar às pessoas que aquilo não é contagioso, não dá coceira, não tem essas situações todas. E o que eles enfrentaram do ponto de vista social, familiar e até laboral. São essas histórias que nós trouxemos aqui numa grande reportagem sobre o vitiligo e, acima de tudo, para colocar na agenda também, chamar a atenção às autoridades para o apoio, porque não há tratamento cá, é eles têm que fazer o tratamento em Cuba e a medicação também é comprada lá. E tudo isso é muito caro. Então é um jornalismo de causas a chamar a atenção sobre isso.
E também, de força maior, é dar conta também na capa de que o vitiligo não é contagioso e não retira a camada da pele. Portanto, chamadas de atenção para consciencialização, não é?
Sim, e olha, David, que essas pessoas têm uma situação social estável, vivem na capital, têm isso. Nós chamamos a atenção porque quando nós estávamos em Benguela eu vi alguns casos de crianças lá em Benguela e olha para o interior do país que aquilo é completamente desconhecido, essas crianças não têm tratamento e as pessoas não sabem, não há como fazer, então há muita gente a ver isso e são tratadas com algum preconceito, né? Aquilo é associado a outras situações e é essa chamada para isso, não é hereditário, não há nada disso, não é contagioso, é nada, que se pode viver na normal. Mas há o lado psicológico e até que as pessoas depois é aceitação, não vão à praia, têm problemas também com a sua intimidade e algumas pessoas que elas nos contaram casos de mulheres são abandonadas pelos companheiros por causa disso.
Uma situação que se espera que mude dentro em breve. Letras garrafais para o título Iluminação Pública coloca Omatapalo na rota de conflitos de interesses.
Pois, Omatapalo é um nome numa língua nacional cá do sul de Angola. Creio que o mundo quer dizer o caminho. Esta é uma empresa que está associada ao atual governador de Benguela, Luís Nunes, que antes foi o governador da Willa, que tem a sua capital no banco. E então, aqui o princípio da transparência, porque há uma deslocação direta, né? Uma contratação direta para esta empresa que está a trabalhar a par da outra no sistema de iluminação de Benguela. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, que quem hoje vai a Benguela, Benguela é uma cidade escura. E todos os anos, estas cidades, as cidades do litoral e do interior de Benguela, aparecem sempre no plano das obras públicas do investimento para a sua iluminação, porque grande parte da iluminação dessas cidades é feita por grupos geradores, não há um sistema tal. E então há uma contratação que foi feita para a iluminação da cidade, mas a empresa que está, uma das empresas que está neste momento a fazer um trabalho, a colocar o botão e tudo o resto, é esta Omatapalo que está associada ao governador, que viola, de certa forma, o Ministério das Finanças está preocupado porque viola o princípio da transparência. E depois também em Benguela a situação da reabilitação da Praia Morena. Se alguns ouvintes viveram em Benguela conhecem a Praia Morena, o Palácio do Governador é chamado Palácio da Praia Morena, está naquela zona perto da praia. E há uma obra, esta obra da requalificação foi também por ajuste direto, outra vez, e esta empresa está também envolvida e aquilo tem lançado várias polémicas porque as pessoas não foram tidas, a sociedade civil não foi tida, eu acho que não houve estudos de impacto ambiental e há todo um processo que está aqui sob o olhar já das finanças e de outras estruturas. Deixa-me dizer-te uma coisa, David, por exemplo, as engenharias financeiras, o único museu de arqueologia que nós temos está em Benguela, até agora tem as obras, não tem obras, porque não há, dizem que não há dinheiro, são 207 mil milhões de kwanzas e que não há para aquilo que está a degradar, tal como o edifício da Rádio Nacional de Benguela, que era um edifício já desde o tempo colonial e que está também num estado muito, muito mau, muito, um estado péssimo mesmo, degradado, porque não há dinheiro para aquilo.
Avançamos agora para um tema em que serve a pergunta: existe controvérsia na construção de Porto Pesqueiro no Soio em contramão com o plano do vice-presidente da República?
Sim, isto é uma fundação, uma associação OTIVA, que é de uma menina, são jovens, a Fernanda René, ela juntou um grupo de jovens e que anda a fazer um trabalho forte para a preservação dos mangais em Luanda, em Benguela, os flamingos no Lubito voltaram por causa disso, porque havia uma destruição dos mangais. E também agora na província do Zaire, no Soio, e ela conseguiu mobilizar várias pessoas, até missões, embaixadas daqui, a embaixadora dos Estados Unidos, do Reino Unido, o embaixador da Bélgica, estão também envolvidos nesse projeto. Ela mobilizou a sociedade toda, e incluindo também o vice-presidente. O vice-presidente também abraçou esse projeto e esteve com ela lá no Soio. O que acontece é que esta zona que tem os mangais estão a construir um porto pesqueiro. E isto está a afetar, está a ver todo um trabalho que foi feito. Esta construção está a destruir estes mangais todos. Houve um projeto de uma ponte que também anda por aí, que já também não foi feito um estudo de impacto ambiental e afetou os mangais. E mexe com o ecossistema todo. É isto que eles têm reclamado, porque este trabalho continua a andar. É o botão a ir contra o trabalho da preservação ambiental. Então, todos os esforços acabam por ir por água abaixo. E isto é importante chamar a atenção, porque é o futuro, David, que se está aqui a olhar. E esta juventude está muito mobilizada para isso. É uma juventude de agora que está a pensar no amanhã. Mas, infelizmente, o biometal e outros interesses começam a estar acima de todos os nobres interesses da humanidade.